Rádio Sputnik. Entrevista.
Superação, essa é a palavra que define toda a trajetória de vida do contabilista e escritor baiano da cidade de Monte Santo, Cláudio Vieira de Oliveira, de 40 anos. Claudinho, como é conhecido, tem uma rara doença chamada artrogripose múltipla congênita, que fez com que o escritor nascesse com uma cabeça para trás, atrofia nas pernas e dos braços colados no peitoral. Os médicos chegaram a dizer que ele teria apenas 24 horas de vida. Mesmo com todo esse quadro médico difícil, Cláudio Vieira de Oliveira aprendeu a ler e escrever em casa, e a sua determinação ao longo de sua vida se transformou no livro autobiográfico chamado O Mundo Está ao Contrário, que acaba de ser lançado pela editora Bela no Brasil e também no exterior. Para a gente saber um pouco mais sobre essa história inspiradora, nós vamos conversar agora com o escritor Cláudio Vieira de Oliveira. Claudinho, muito obrigada por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Queria que você começasse a contar para a gente, desde muito jovem você teve que se adaptar com a sua forma física, mesmo assim, a gente pode dizer que a partir dos 7 anos você deu a sua primeira volta por cima, né? Você deixou de se locomover, só se arrastando, começou a andar de joelhos, e a partir daí você já pediu a sua mãe para começar a ler, aprender a ler e a escrever. Conta um pouco do início dessa sua trajetória de superação, Claudinho. É importante dizer que também você é formado em ciências contábeis, né?
Então, eu quero primeiramente agradecer pelo convite, Inês, para poder falar um pouco da minha história, um pouco de meus trabalhos, desde o meu nascimento até os dias de hoje. O Lula, como eu via, rastejando, então alguém me levando de um lado para outro, nos braços. Então, com o passar do tempo, que eu comecei a ganhar equilíbrios andando de joelhos. E de lá pra cá, e só vitórias. Eu sou uma pessoa, como você falou, portador de uma deficiência rara, artrogripose múltipla, perdão. Comecei logo cedo a ir à escola, pedi a minha mãe para me levar à escola, mas devido à falta de adaptação, eu comecei a estudar em uma escola particular, e com o passar do tempo, aí sim, aí fui para uma escola normal. Foi o tempo que eu comecei a me adaptar. E nessa escola, que era uma banca, eu comecei a conhecer as primeiras letras do alfabeto. E logo em seguida comecei a ler meu nome.
Isso você já tinha uns 15 anos?
7, 8 anos.
Ah, no início mesmo. Uhum.
Isso no início. Então, isso no início. Então, eu coloquei depois, com passar mais um pouco de tempo, comecei a colocar lápis na minha boca e comecei a rabiscar normal, como qualquer criança. E aí, uma das minhas vitórias também foi aprender a escrever mesmo de verdade, ter uma locomoção vocal. E aí, de lá pra cá, não parei mais, né? E daí, como foi a primeira coisa que eu fiz, foi escrever com a boca. E aí, com o passar do tempo, eu quis, não quis parar. Aí, eu aprendi até ligar um aparelho de som, uma TV com um controle. Hoje, agora, com o celular,
já sabe mexer em tudo.
Isso.
Agora,
computador.
Agora, Cláudio, mesmo com essas dificuldades, eu li até um relato da sua mãe, a dona Maria José Vieira, de que você sempre se viu e foi tratado também como uma pessoa normal, né? Você tem outros irmãos. Você acha que isso foi importante para o seu desenvolvimento, principalmente perante a sociedade que ainda tem essa dificuldade de inclusão dos portadores de deficiência? Como é que você analisa isso? Foi importante?
Lógico, com certeza, é importantíssimo. Eu acho que se não tiver nenhuma passividade dentro familiar, então nada vai fluir, com certeza. Isso é um dos pilares mais importantes que tem na vida da gente. Seja lá quem for que tiver algum tipo de deficiência, ou quem tem síndrome de Down, ou algum problema cerebral, ou físico, visual. A gente só tem essa superação se a gente tiver uma boa resposta familiar. Se a gente não tiver essa resposta familiar, acredito eu que nada vai para frente. Então, um desses pilares mesmo que aconteceu comigo foi isso.
Agora, Cláudio, essa superação, né? É muito importante. Você, a todo momento, pelo que eu já li um pouco da sua história, você mesmo surpreendeu a sua família por diversas vezes, né? Você foi para o ensino médio, foi cursar magistério, um amigo te carregava nos braços, aí veio o desafio da faculdade de contabilidade também, que você teve que ir para outra cidade, né? Feira de Santana. Conta um pouquinho disso para gente, desses desafios.
Aí foi outro caso, né? Que teve por motivo... Eu tive até superior, que eu cheguei até a cidade de Feira de Santana, na Bahia, e eu encontrei muita gente boa naquela cidade. E naquele momento eu tive várias oportunidades. E dentre essas oportunidades eu tive a oportunidade de fazer um curso superior. Eu fiz a faculdade de ciências contábeis. E sem contar que eu tive esses cursos normal, como curso técnico de informática, curso de línguas estrangeiras, enfim. Eu tive várias oportunidades que eu aproveitei e hoje eu sou contador e ganhei também um cargo agora como secretário do Sindiconta, que significa Sindicato dos Contabilistas do Estado da Bahia.
Que bacana. Agora, você, qual o balanço que você faz, assim, em poucas palavras, sobre tudo isso que você passou até hoje? Você precisa de uma certa ajuda ainda, normal no seu dia a dia, mas você tem uma grande autonomia já, né?
Sim, tenho, sim. Continuo tendo essa grande autonomia. Eu procuro também não depender totalmente de outras pessoas, mas se isso acontece... Sim, não. Claro que acontece que eu preciso, sim, de ajuda de outras pessoas. Mas isso não coloco como um empecilho na minha vida. Pelo contrário, por quê? Porque as pessoas que até agora, até hoje eu encontrei, são pessoas que realmente gostam de trabalhar comigo espontaneamente e com boa vontade. Então isso também é muito importante. Então, quando a gente encontra, tanto na família como no meio da sociedade, com com os amigos, isso também é muito importante. E assim, eu nunca faltei... essas ajudas, assim, pessoas que gostam de ser voluntário para mim. Então também isso é muito importante, porque além de ter uma pessoa que me acompanha, que tem sobre que me acompanha para tudo que é campo, também tenho amigos também aqui na cidade que me ajudam, me acompanham. Por exemplo, quando eu vou para a minha igreja, tenho também amigos que me acompanham, que fazem parte da congregação da igreja.
Certo.
Então, assim, é muito bom, importante. E quando eu saio de casa e vou para esses lugares, é como se fosse estar em casa.
Agora, Cláudio, conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever o livro, né? Na verdade, a vontade de incentivar pessoas com a sua história de superação veio até antes do livro, né? Você já tinha lançado um DVD com a sua história, né? Onde até você fez toda a parte gráfica. Agora, como é que surgiu a ideia de lançar um livro?
Essa ideia já vinha há muito tempo na minha mente, bastante tempo. Lamentavelmente eu não tinha oportunidade de poder publicar uma história minha, mas eu tinha há muito tempo tinha isso em mente. Foi quando a Bela Editora, em 2015, entrou em contato comigo e lançando uma proposta para que a editora pudesse publicar. Então, de lá para cá, surgiu assim, um grande cumplicidade, né? Então, assim, eu sempre digo para a minha amiga, a considero como amiga agora, Ana Ponte, que ela também é escritora e jornalista, e também trabalha na Bela Editora. Então, assim, formamos um par perfeito, ou seja, um casamento, né, entre o autor e a editora.
Agora, no
exatamente,
livro... No livro você conta basicamente a sua história, é isso? A sua trajetória até agora?
Sim. Conta sim. Todo, desde o dia que eu nasci até agora. Até agora, conta tudo. É uma história muito linda. Eu quero aproveitar, porque eu estou falando para todos ouvirem, que é uma história que ajudou muita gente a superar. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que estavam revoltadas com a vida e através da minha história a vida dessas pessoas mudaram. Então, assim, é uma história que mudou a vida de muita gente e tenho certeza que irá mudar a partir do momento de quem adquirir essa bela biografia minha, esse exemplar.
E esse era o seu objetivo, motivar outras pessoas?
Exatamente. Exatamente. Aí tá muito bom. Eu fico muito feliz em saber disso.
Agora
as pessoas estão vão adquirir, espero que adquirem.
Agora, eu tenho visto que a partir do livro você tem feito várias palestras motivacionais, participado de vários eventos. Essa realmente é a sua ideia, levar a sua história daqui para frente?
Com certeza. Minha ideia é continuar mesmo até quando ter força, coragem, dedicação e perseverança. E é o meu maior prazer, é poder emanar um pouco da minha história, de transmitir calorosamente a minha história de vida.
Você já foi parar no exterior, né, Claudinho? Porque você já teve um encontro, inclusive, com o Papa João Paulo II na Itália em 2000, já fez palestra na Europa, mas só recusou o convite para ir para o Iraque, é isso? Por causa de medo?
É mais ou menos isso, né? É exatamente, mas assim, tudo supera, né? Nós não podemos nos acovardar de frente com certo medo. Então, assim, a princípio eu fiquei assim, né? Mas se for para o bem comum das pessoas, né? Passar um pouco da minha história de superação, até que eu iria assim, né? Iria. Mas, assim, na época eu não tinha muita coragem, não.
Agora, como é que foi sua experiência na Europa? Foi bem recebida a sua história?
Sim, com certeza. Não tenho palavras para falar mesmo, assim, para estender, mas eu fui recebido com o maior prazer, assim, as pessoas têm aquele carinho tão grande por mim que eu guardo até hoje.
Agora, Cláudio, no ano passado, um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e de Brunel, em Londres, foram até a sua cidade para te examinar. Só aí, então, que você descobriu realmente qual era exatamente a sua doença?
Bom, na verdade, o grupo de Harvard vieram para fazer uma pesquisa para saber de qual forma eu consigo adaptar a minha visão. Porque, para as pessoas, eu vejo tudo de cabeça para baixo. Agora, para mim, não. Então, eles vieram fazer um teste para saber qual o motivo, a razão para que isso, esse fenômeno não pode acontecer. Agora, outra equipe, da mesma equipe, vieram, por isso que eu estou explicando, parte por parte. Para isso que você perguntou, né? Só que, assim, eu não tenho muito aquela vontade de fazer essas pesquisas fiadamente, porque eles querem fazer cirurgia, etc., ou para modificar alguma coisa. E eu não quero isso.
Você não quer?
Não.
Mas por quê?
Porque eu tenho 40 anos. Então, se eu já vim para o mundo predestinado, eu acho que não adianta eu desmanchar o que a natureza trouxe, o que Deus, né, me beneficiou. Então, assim, talvez se eu fizer algo, talvez seria pior para mim. Então, assim, eu não tenho exatamente 100%. A ciência hoje, a ciência é falha. A ciência, tanto que a gente sabe, quando alguém vai fazer um exame, por exemplo, de DNA, o que é que o exame de DNA diz? 99,9% ou de positivo ou negativo. Então, nem a própria ciência fecha o 100%. Então, eu não confio muito. Então, eu prefiro dizer que estou, porque sou feliz, sou realizado, tenho um mundo inteiro para conquistar ainda. Então, para que eu quero mais?
É verdade. Cláudio, deixa uma mensagem, então, para quem, para os nossos ouvintes agora e para outras pessoas que têm outras dificuldades na vida, portadores de deficiência. Qual é a mensagem que fica hoje, que o Cláudio deixa hoje para o Brasil e para o mundo?
Eu quero deixar principalmente, não só para as pessoas que são portadores de necessidade, mas eu quero deixar a mensagem para os familiares e também para a sociedade, que tenha mais humildade, que acredite na potencialidade de cada um de nós, porque nós somos capazes. Eu sou capaz, tenho certeza que cada um dos nossos ouvintes também são capazes. Então, nunca deixar de acreditar no próprio potencial, seja lá como for, se você, a pessoa deficiente visual, se a pessoa é deficiente físico, se a pessoa é deficiente mental, enfim. Então, nós somos capazes, nunca deixar de acreditar, e que todos nós somos heróis. E ter muita fé em Deus, procurar mais humildade, mais amor e oportunidade.
Exatamente, Cláudio. O limite não existe, não é verdade?
Para mim, não.
Maravilha. Nós conversamos com o contabilista, escritor baiano, Cláudio Vieira de Oliveira, que aí acaba de lançar o livro O Mundo Está ao Contrário, pela editora Bela, trazendo uma linda história de superação aí para todos nós. Cláudio, muito obrigada por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Muito sucesso. A gente espera que esse seja o primeiro de muitos livros aí pela frente.
Eu que agradeço de coração por essa oportunidade. E eu quero deixar mais um recado para não ter uma dúvida para os nossos ouvintes. Quem quiser adquirir o meu trabalho, minha obra, qualquer lugar do Brasil, do mundo, Rio, São Paulo, encontre qualquer livraria próximo da sua casa. Se não tiver nada, não encontrou, na internet, colocou o nome, Mundo Está ao Contrário, vai estar lá de cara a capa do livro, e aí só adquirir o livro, que é um livro muito bom. É um livro que mudou a vida de muita gente e com certeza pode mudar a sua.
Maravilha. Cláudio, muito obrigada. Muito sucesso. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e fiquem com Deus.